Amigos da Jovem Pan, vamos conversar com Erasmo Damiani, responsável pela base das seleções de base da CBF, homem conhecido aqui da gente pelo ótimo trabalho no Palmeiras, trabalha lá no Sul, e que acabou se sagrando campeão olímpico, né? Um sonho antigo de todo o futebol brasileiro. Damiani, como é que estão as coisas? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Tite, esse novo trabalho que está começando, e essa interação que a gente vendo de fora está muito clara entre os jovens e os jogadores mais experientes da seleção. Prazer enorme falar com você, Damiano.
Prazer é meu, Flávio, né? Prazer estar falando com vindo da Jovem Pan. Bem, o trabalho, né? Eu acho que está sendo um trabalho realmente muito em parceria com o Tite, né? O Edu e o Tite temos dado total liberdade para que nós possamos estar desenvolvendo o trabalho. É muito contato entre Tite e Micali, Amadeu, Micali, Tite e Edu. A gente está sempre em constantes conversas, trocas de ideias, de informações, é porque o trabalho que é feito na base vai lá na frente, dá esse retorno aí para a principal, né? E eu acho que aí, voltando à própria conquista da Olimpíada, deu uma tranquilidade ao futebol brasileiro, uma pequena tranquilidade, eu diria, para nós podemos estar continuando desenvolvendo esse trabalho, né? E mostra que o futebol brasileiro não está morto, como muitas pessoas dizem, que nós não revelamos mais jogadores. Eu sempre falo que a safra brasileira é boa, é claro que tem umas safras melhores que outras, mas nós temos ainda vários produtos, vários jogadores aí com potencial a logo, logo estarem despontando no cenário nacional e mundial.
E a gente, esse é o trabalho mais visível, né, para nós, mas como é que tá um pouco mais abaixo, sub-17 e aquela história de sub-15, aquela dificuldade de montar uma seleção, como é que tá isso, Damiane?
Bem, o sub-17, né, nós estamos fazendo um trabalho muito integrado entre sub-15 e sub-17. O treinador da sub-15 é auxiliar da 17, o treinador da 17 é auxiliar da 15. Então, nós temos feito esse trabalho, né, convocando quase que mensalmente as seleções, principalmente dos números ímpares, porque é o grande problema que nós temos lá na frente quando chega na seleção sub-20. Então, nós estamos antecipando algumas convocações já para o atleta. Não ser convocado no último ano dele de juniores, e sim já começar a vivenciar a seleção brasileira mais tempo, né? E ao mesmo tempo é a preparação da 17, que é para o Mundial, para o primeiro, para o Sul-Americano e para o Mundial. É um ciclo que nós iniciamos junto com a montagem dos observadores. Então, esses jogadores aqui que estão em treinamento são jogadores que já vão sendo observados há um ano e pouco pelos observadores. No banco de dados nós temos todas as informações. Nós estamos tentando montar uma seleção, né, que ela chegue bem no Sul-Americano, que é o objetivo nosso inicial, é a classificação para o Mundial, e aí sim também fazer um bom Mundial, né? Então a gente está trabalhando para isso, né, observando cada vez mais esses jogadores, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, para que nós possamos estar aumentando o leque, de informações dos atletas, e não só ficarmos centrados num eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Mas voltando a outros estados também, porque tem muito atleta em potencial em outros estados. Então, nosso trabalho está sendo esse. E fica mais fácil quando você trabalha na 17 e na 15 observar esses atletas, né? Porque a gente consegue ter uma noção melhor do que eles estão fazendo.
E como é que você está conseguindo fazer isso? Porque esse é um grande desafio. De repente aparece um jogador, eu lembro do Oliveira, né? Aparece um jogador maranhense jogando com sucesso na Bélgica, que a gente nem conhecia aqui no Brasil. Muita gente em Portugal, até no mundo árabe, etc. A gente perde ou perdia esses talentos porque eles não chegavam a ser observados no Brasil, até pela dimensão brasileira. Como é que você está fazendo isso, Damiane?
Bem, a primeira, assim, nós estamos fazendo algumas coisas aqui, Flávio, que é o seguinte, quando nós temos oportunidade, nós estamos trazendo os treinadores de outros clubes para acompanharem uma semana de treinamento, certo? Nós já fizemos com São Paulo, já fizemos com Botafogo, fizemos com Internacional, Figueirense, Sport, vamos fazer agora com o Corinthians. Então, a gente está sempre tentando trazer um treinador ou da categoria sub-20, sub-17, sub-15, para eles acompanharem esses treinamentos, e nós passamos o que nós pensamos dos atletas, o que que o Brasil pensa, o que a seleção brasileira pensa, porque a gente compete fora, e o futebol jogado fora é um pouco diferente, às vezes, do futebol jogado dentro do Brasil. É, e essas pessoas vão ser nossos multiplicadores dentro do clube, passando as informações. Em contrapartida, a gente peça que todo treinador que venha para cá, ele faça uma palestra para os outros treinadores e explique o que a gente pensa, né? Então, assim, a gente começa também a ter uma proximidade com o clube. E, às vezes, o clube também passa as informações. Olha, tem um jogador aqui que tá indo bem, está treinando bem. Né? Passa a ser esse informante, não só nossos observadores. O segundo passo são os observadores. São os funcionários que vão ver os jogos, que acompanham os atletas em competição. Vão ver treinamento, participam de semana de treinamento, né, para acompanhar. Terceiro, é o diálogo entre treinador com treinador, é o diálogo do coordenador, no meu caso, com o coordenador dos clubes. Né? E fora do país, nós começamos, que é um grande problema hoje, que nós temos, só título de curiosidade, tem mais de 600 pedidos de atletas do Brasil, das categorias, para registros fora do Brasil, atletas que nunca jogaram, nunca foram registrados na CBF. Então, olha a demanda de atletas que saem do Brasil, para outros países, às vezes o pai é transferido para o trabalho, às vezes eles vão tentar uma situação de vida, de jogo, né? de emprego, uma melhora de emprego, e o filho vai e começa a jogar, e às vezes com idade menores até ele estar registrado no Brasil. Em cima disso, a gente começa a ter nossas informações. Então, a gente busca quem são os atletas que estão jogando, qual é o clube. Hoje, existem várias ferramentas também que ajudam a gente também a ter esse próprio controle, né? Dentro da CBF, a gente busca, através do Departamento de Registros, quem foram os atletas que saíram do país oficialmente, para nós podermos estar fazendo esse acompanhamento. Mas, principalmente dentro do país, de clubes que são considerados menores, né, no cenário nacional, que às vezes não tinha sua probabilidade de ter atleta na seleção. Eu dou exemplo, nós tivemos jogadores do Juventude já na seleção brasileira, nós tivemos jogadores do Audax na seleção brasileira, agora, recentemente, do Rio Branco na seleção brasileira, Nova Iguaçu. A gente está sempre buscando observar clubes daqui a pouco do Nordeste, que tinham poucos jogadores, como o caso do Sport. Hoje nós temos vários jogadores já convocados do Sport, Goiás, América, Figueirense, Avaí, clubes que para o cenário nacional são considerados de porte médio, né? Então a gente está observando sempre. E fora isso, é busca de informações, às vezes nós mandamos alguém para observar. Né? E também, como muitas pessoas descobriram que a CBF está dando ênfase aos atletas que estão fora, nós também recebemos muitas ligações de pais de atletas dizendo, olha, meu filho está jogando na Bélgica, meu filho está jogando na Alemanha, meu filho está jogando em Portugal. Vocês podem buscar informação. E às vezes abre esse leque de informações que nós temos de jogadores aí pelo mundo afora.
Bacana. Para a gente finalizar, Damiani, a ideia é criar-se um modelo de jogo para a seleção que começa no sub-15 e vai até o trabalho do Tite, ou isso não passa ainda pelo seu trabalho, esse projeto ainda está sendo feito de maneira individual por cada treinador?
Não, na base a gente está criando, né, já desde o ano passado, uma metodologia muito parecida, né? Claro, respeitando suas valências, né, seus períodos de treinamento, tipo a sub-15 é um tipo de treinamento, a sub-17 pode ser um outro, a sub-20 outro, mas o contexto geral, vamos pôr a massa do bolo, os pontos principais, as três categorias seguem o mesmo padrão. E automaticamente ela segue o padrão também da principal. Né? É claro que tem peculiaridades de treinadores, a forma um pouco de jogar diferente, mas o contexto geral, tanto da principal 20, 15, 17 e 15, ela tem uma linha, ela é norteada, porque o atleta quando sair da 15 para 17, ele, quando ele voltar a ser convocado, ele já sabe o que está sendo feito. A 17 para 20, quando ele for convocado, ele já sabe o que está sendo feito, o que tem aqui ser uma coisa nova, totalmente diferente. Então, quando nós fazemos essa integração dos treinadores, é para isso, né? Como eu falei sobre a 15 e a 17, o Micali também, da 20, vem com o Amadeu da 17, o Amadeu vem e acompanha o Micali também na 20, exercício nos dois jogos que nós fizemos na Inglaterra. O Amadeu foi treinador da 20, né? O Micali não viajou, o Amadeu foi, e nós jogamos da mesma forma que o Micali joga, né? E jogadores que já tinham vindo treinado com o Micali pegaram foi a mesma sequência, nós não tivemos uma mudança. Então, o ponto principal dessa linha, a gente não pode mudar, e a gente está fazendo. Então, 15, 17, 20, tendo a mesma linha. Agora, as características aí, variação de idade, variação de período, aí é característica do treinador, mas o ponto principal, né, as linhas básicas estão montadas, das três categorias, que bate com a da principal.
Erasmo Damiani, muito obrigado por nos atender, parabéns pelo ótimo trabalho que nós estamos vendo claramente na seleção brasileira, nas seleções de base, e continua a nossa torcida para que tudo corra dessa forma. Um grande abraço, prazer em falar com você.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição, né? Eu acho que esses espaços são importantes para nós divulgarmos, né? E o trabalho, para divulgar o trabalho que está sendo feito, porque é um trabalho diário, árduo, porque essa categoria de base, às vezes, parece meninos de uma hora para outra que despontam o cenário nacional, nós temos que estar sempre de olho. Agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço.